Apesar das contestações internas, a FNLA vai realizar o seu quarto congresso ordinário de 25 a 28 de janeiro de 2015. Três candidatos vão disputar o cadeirão máximo do Partido Histórico de Angola, que há alguns anos vem sendo devastado por uma crise interna. Crise esta que separou o partido em duas alas, uma liderada por Ngola Kabango e outra por Lucas Benguengonda. Uma situação que, na visão do historiador e analista Venceslau Alves, está a levar o partido à extinção. O académico considera as clivagens internas na FNLA como uma vergonha do ponto de vista histórico e que denota, em parte, a ausência de um projeto de governação para o país, o que faz com que esta força política perca a credibilidade.
E se repararmos, esta crise no seio da FNLA denota que os políticos não perceberam, os políticos da FNLA concretamente, não perceberam que estão a criar condições, que têm estado a criar e muito bem os caminhos para a extinção da própria FNLA. Isto porquê? E olha que esta crise no seio da FNLA faz-me recordar a crise na religião islâmica. Quando o profeta Maomé morreu, o profeta Maomé não deixou um califa ou um substituto. E como consequência disso foram surgindo os sunitas, não é, que diziam ser o substituto do profeta Maomé porque seguiam a tradição ou a sunna. E surgiram também os xiitas, que diziam ser os grandes substitutos de Maomé porque seguiam o gerro e sobrinho de Maomé, que era o profeta Ali. E surgiram também os fatimitas, que diziam ser eles os califas porque seguiam Fátima, filha do profeta. Porque se repararmos, esta crise interna na FNLA vai mostrando que estes indivíduos, estes políticos, não têm uma preparação para mostrar ao país, ao novo país, para mostrar essa nova juventude, ou já mais esclarecida do ponto de vista da escolha dos futuros políticos, não é, que têm um projeto de governação para o país. Se repararmos, como consequência desta crise interna, a FNLA não tem na sua estrutura militantes jovens, não é? Porque o jovem hoje quer outra realidade, não quer ver mais velhos a degladiarem-se. Os jovens querem que os mais velhos políticos a mostrarem um novo caminho.
Lucas Benguengonda, Fernando Pedro Gomes e David Martins foram os três candidatos apurados pela Comissão Preparatória Nacional, o órgão da FNLA encarregue pela Organização Logística e Administrativa do Conclave. A corrida, cuja meta é o cadeirão máximo da FNLA, começará no próximo dia 10 de janeiro, período em que serão realizadas as campanhas eleitorais. Em face destas clivagens que reinam no seio do partido, o jurista Pedro Capracata considera que, do ponto de vista da organização técnico-política, a FNLA já não existe. Capracata vai mais longe e afirma mesmo que o partido fundado por Alden Roberto nunca esteve bem estruturado.
Tecnicamente, a FNLA não existe. É como essas empresas que temos vivido no Jornal de Angola, empresas do Estado falidas. Há empresas que são empresas do Estado. Hoje, tecnicamente, estão falidas. Não são declaradas falidas porque são empresas do Estado e vão mantendo simbolicamente. Tecnicamente, a FNLA extinguiu-se. Aquela extinção de que se falava, extintas organizações de fantoches, a FNLA já não existe. Existe, de facto, meia dúzia de pessoas que querem manter-se à volta do MPLA para ver se consegue acumular alguma riqueza. Quando digo à volta do MPLA, o MPLA como partido governante, porque existe o Estado-partido que praticamente temos. E então, vai mantendo algumas figuras à volta dele, né, com a designação da FNLA, que é para depois ir, de um lado, atirando riqueza para essas pessoas e, por via disto, ir acalmando a massa que ainda tem esperança que a FNLA exista, para não criar um espírito de frustração por parte dessas pessoas. E então, e vamos dizendo, a FNLA existe. A FNLA tecnicamente não existe.
Não existe como, doutor, se há uma estrutura, há, digamos, pessoas, há um presidente, há uma estrutura organizada, supostamente, que orienta o partido, inclusive vai realizar o congresso em janeiro de 2015.
Politicamente organizada, a FNLA nunca existiu. Eu porque digo-lhe isso com uma maior sinceridade, porque fui assessor do Ono Roberto. Ono Roberto nunca teve a mínima capacidade de dirigir uma reunião. Se isto foi em 92, 93. Se em 92, 93, o Norberto Maduro, um homem quase no fim da idade, não mostrou aquela capacidade, então nos tempos recuados também era pior. Portanto, a FNLA era uma organização apresentada do ponto de vista externo, quer dizer, os países que apoiavam, tanto os Estados Unidos da América, a China e outros países, apresentavam a FENA como uma organização política. Eles que queriam apresentar como uma organização política. Do ponto de vista interno, a FENA lá nunca se apresentou como uma organização política. Tanto e assim, que os primeiros estatutos da FENA lá, os primeiros, foram elaborados por mim e o Nófalo dos Santos. Aí, no fim, num dos prédios aí na rua de Maianga, no Antônio Barroso. Foi por mim e o Nófalo dos Santos, em casa do engenheiro Bernardo. Então, é só para ver. Isso foi em 92, acho que foi 91, 92. Veja lá. Nunca realizou um único congresso desde a sua fundação. Nunca realizou uma única reunião do Comitê Central e que tivesse a ordem de trabalho. Que eu vi, porque fui assessor do Roberto. Ora, o que é que acontece? É aquilo que eu disse. Formalmente a FENA lá existe. Isto é uma formal por dois objetivos. O MPLA não quer declarar a FENA lá como sendo extinta, à semelhança dos outros partidos que foram extintos. Porque é um partido, ou melhor, é uma organização que teve aderência. E essas pessoas, de uma forma ou outra, existe meia dúzia, os jovens não, existe meia dúzia por aí, que ainda pensa que a FENA lá existe. Da mesma forma que os portugueses pensam que o Dom José, que desapareceu no câncer de Kibiri, nos anos, no século 7, no século, creio, 10 ou 11, dizem que ainda existe. Ora, há uma massa de pessoas, pequena, que pensa que a FENA lá existe. E então, vai-se criando sempre a esperança que a FENA lá existe, que é para essa massa não ficar frustrada.
O analista Venceslau Alves salienta por seu turno que a união e o consenso interno seria a melhor saída para a FNLA antes da realização do sufrágio e, sobretudo, das eleições gerais de 2017, que poderão confirmar a extinção do partido. Para Alves, ao Partido dos Irmãos falta a unidade e a dinâmica própria. O historiador advoga a concretização de esforços para a luta política a favor da melhoria do bem-estar dos angolanos e deixar para o passado a degladiação entre si que mancha a formação política. Venceslau Alves defende também a reativação das estruturas do partido, que, na sua visão, pressupõe que as duas lideranças que separam a FNLA encontrem consenso com maturidade.
Angola Cabango e Lucas Ngonda é que até são políticos com uma grande responsabilidade do ponto de vista histórico. Um alega que tem a responsabilidade de substituir o mais velho, o malogrado Olden Roberto, outro alega que é o legítimo. A FNLA devia preocupar-se nessa altura em discutir na unidade do partido, porque se repararmos, esta crise interna na FNLA vai mostrando que estes indivíduos, esses políticos, não têm uma preparação para mostrar ao país, ao novo país, para mostrar essa nova juventude, ou já mais esclarecida do ponto de vista da escolha dos futuros políticos, não é, que têm um projeto de governação para o país. É uma pena vermos crise interna na FNLA e, para não dizer mesmo, que é uma vergonha do ponto de vista histórico.
Por sua vez, Pedro Capracata aponta a mão invisível do MPLA nos problemas do Partido dos Irmãos. Para o analista, faz parte da estratégia do partido governante manter a FNLA nesta condição, em parte para evitar uma alegada revolta por parte dos seus militantes, cuja grande maioria é antigo combatente.
Existe, por exemplo, o MPLA, o UNITA, o PRS, Casa CE, o Bloco Democrático, esses são partidos políticos. A pessoa vai para lá e vê como se estrutura, como se diz uma reunião. Agora, a FENA lá, do ponto de vista da organização política, do ponto de vista interno, não existe como partido político e nunca existiu. Tinha uma massa de militares, são uma organização política. Razão pela qual, numa batalha única de Kifangondo, aquilo desfez-se. Aquele exército que se temia, foi numa única batalha de Kifangondo, desfez-se. Por quê? Porque nunca teve um suporte político. E não tem. E o que está em causa neste momento na FENA são duas ou três pessoas, e depois junta-se mais uma para ver se consegue o estatuto do deputado para ter acesso a uma viatura. Neste momento é o Lexus. Quem sabe qual será a outra marca depois das eleições de 2020.
Será por isso que Angola Cabango terá decidido não mais se candidatar?
O engenheiro Angola Cabango também já teve essa oportunidade de acumular primitivamente o capital. O Ngonda também já teve essa oportunidade. Pode ser que neste momento dê oportunidade ao doutor Gomes, acho que é o Fernando Gomes. Senão Fernando Gomes é um outro que vai dar a oportunidade de acumular primitivamente a riqueza. Mas então somente isso é atender interesses de certas pessoas, de duas ou três, porque...
O político e nacionalista Angola Cabango explicou em recente entrevista ao jornal O País não se ter candidatado à liderança de partido no Congresso de 2015 por discordar de alguns pressupostos fundamentais que continuam a ensombrar esta força partidária. Segundo Angola Cabango, um destes pressupostos tem a ver com a reconciliação interna. Na sua opinião, antes de se partir para o conclave, deveria haver um diálogo franco, aberto, participativo e democrático entre os irmãos desavindos. Para se resolver a crise interna e encontrar uma solução que permita a reunificação do partido e, em seguida, dar-se os passos subsequentes para a realização do Congresso. Cabango disse ainda ter apresentado uma proposta de diálogo à direção de Lucas Ngonda em setembro deste ano, mas o seu esforço não terá tido resultado. O jurista Pedro Capracata acredita que na crise da FNLA existe uma manipulação do MPLA resultante de um aproveitamento. Capracata insiste uma vez mais em falar de desagregação e desestruturação interna do Partido dos Irmãos como sendo um dado adquirido.
Porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista material, realmente, a FNLA já devia estar no mesmo nível dos partidos que foram extintos.
Não tem ninguém.
O que dizer então das clivagens internas?
Não, veja, é uma estratégia.
Fala-se de um congresso.
Mas é uma estratégia que resultante de um mero aproveitamento, porque a desagregação da FNLA é uma questão interna. Não estamos entendendo, né? O fim da FNLA é uma questão interna. A FNLA desagregou-se internamente e desapareceu. Agora, estrategicamente, o MPLA aproveita manter o nome da FNLA para de facto não fazer frustrar aquela massa de pessoas que ainda tem esperança nessa organização, que já não existe, até o desaparecimento físico dessa massa de pessoas. E é assim que se pergunta: se você for a Namib, for a Benguela, for a Uigi, perguntar quem é a um jovem de 20 anos sobre a FNLA. Nada. Só vai te falar que, de facto, existe a UNITA, existe o MPLA. Eventualmente um PERES. E acabou.
Isto quer dizer que de nada adianta realizar este congresso?
Não, eles vão realizar o congresso, que é para poder manter aquela massa de pessoas, aquela massa fanática de pessoas, à volta de si, que é para também eles poderem justificar o estatuto que, estrategicamente, o MPLA os reservou.
Em novembro de 2004, a FNLA realizou o seu congresso chamado de Congresso da Reconciliação, ainda na presença do presidente fundador, Álvaro Holden Roberto. Mas o conclave terminou em fragmentação entre o primeiro e o segundo vice-presidente saídos deste sufrágio. Lucas Ngonda e Angola Cabango realizaram conclaves extraordinários entre 2006 e 2007 por divergências dos seus incumprimentos. Lucas Ngonda aliou-se aos militantes denominados de reformistas e em 2005 realizou um congresso em Luanda, durante o qual foi eleito sem qualquer oposição. O ato foi considerado na altura pelos seguidores de Angola Cabango como tendo a mão invisível do MPLA, que terá apoiado Angola Cabango com dinheiro e outras benesses. Dois anos depois, Angola Cabango, com a morte de Holden Roberto, não reconhecendo a autoridade em Lucas Ngonda à frente do partido, realizou outro congresso, onde venceu nas urnas dois concorrentes, Miguel Damião e Carlinhos da Sala. Este reconhecimento levou-o a concorrer às eleições gerais de 2008, em detrimento de Lucas Ngonda, que foi rejeitado por incongruência na documentação apresentada ao Tribunal Constitucional. Carlinhos da Sala, que tinha sido derrotado na corrida à presidência do partido por Cabango, inconformado com a decisão do Congresso, recorreu ao Tribunal Constitucional para impugnar o resultado das eleições. Em resposta ao plenário dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, anulou o consulado de Angola Cabango, através do Acórdão número 110, e recomendou que Lucas Ngonda e Angola Cabango primassem pelo respeito às decisões acordadas no Congresso da Reconciliação. Angola Cabango, que era presidente da bancada parlamentar da FNLA na Assembleia Nacional, achou-se injustiçado pelo Tribunal, por isso recusou concorrer com Lucas Ngonda e Carlinhos da Sala. Para Pedro Capracata, o que está em causa neste partido são interesses financeiros, que em parte deverão apenas beneficiar alguns.
E daqui a pouco, provavelmente, o Dr. Ngonda saia e vai um outro. Poderá ser o Cabango ou poderá ser o outro.
O Cabango não se candidata.
O problema não é candidatar-se, é saber, no momento oportuno, quando estivermos quase às vésperas da independência. Provavelmente, das eleições, provavelmente aí se criam factos novos, estrategicamente, para o MPLA, para ver qual deles é que o MPLA vai atribuir o estatuto de deputado, né, para dar a oportunidade de ter uma viatura, porque tirando essa qualidade de deputado, qualquer um deles andaria a pé, podes crer. Felizmente, porque nenhum deles algum dia trabalhou. Doutor Angonda trabalha, dá aulas, mas outros nunca trabalharam. E se tiver alguma viatura é porque, graças a essa situação. Ninguém sabe o que pode vir a acontecer nas vésperas das eleições. Não interessa esse Congresso, mas vésperas das eleições é que vai aparecer novos factos criados estrategicamente.
Para o historiador Venceslau Alves, a crise de liderança do Partido dos Irmãos favorece o MPLA, partido que sustenta o governo. O académico salienta, por outro lado, que a oposição contra si mesma feita pela FNLA tira créditos, sobretudo da juventude, a este partido, o que leva a questionar que partidos da oposição têm o país. Alves não acredita numa alegada ingerência do MPLA na crise interna da formação política dos irmãos, por isso defende que, se tal situação for verdade, deverá ter sido o resultado de um fracasso interno.
O que a FNLA devia fazer é o seguinte: está uma ala que o Tribunal Constitucional aceita como legítima, pois, segundo o Tribunal Constitucional, é esta ala que reúne os requisitos todos exigidos para a sua legitimidade, então a outra ala devia procurar formas de aderir a este projeto e terem uma luta única, uma luta comum. De outro jeito, é a própria FNLA que perde. E, vamos lá, isto tudo só dá mais aval ao partido que está no seio da governação. Porque, não é, para a juventude, sobretudo, hoje muito, muito atenta, a juventude vai questionar que oposição temos, afinal.
O Congresso que se espera ser de mudança e de reconciliação parece estar longe deste desiderato. Uma facção deste partido já declarou fraudulenta a convocação do conclave. De acordo com os estatutos, o Congresso deve ser convocado com 6 meses de antecedência e o presidente da FNLA, Lucas Ganda, violou os estatutos ao convocar este Congresso, segundo disse Miguel Pinto, recém-expulso do órgão central daquele partido histórico de Angola. Venceslau Alves, docente universitário, defende uma revisão dos estatutos da FNLA e diz, por outro lado, que a fragmentação deste movimento político denota que o partido ainda está mergulhado nos meandros da desestruturação.
E só para vermos, não é, como é que esses políticos da FNLA ainda continuam nos meandros da desestruturação. Porque, vamos lá, este procedimento desses indivíduos só está a mostrar que, infelizmente, só denotam que não têm um projeto de governação. Só denotam que não estão preparados para serem, até mesmo para serem oposição, muito menos para serem governo.
A solução para a crise de liderança da FNLA está na decisão dos seus membros partirem para a unidade, organização e coesão interna, com o fim único de demonstrarem aos seus eleitores que têm um projeto de governação e que têm responsabilidade histórica no país. Venceslau Alves entende, por outro lado, que a extinção da FNLA para o partido que sustenta o governo, tanto quanto para os da oposição, do ponto de vista da concorrência política e eleitoral, pode ser benéfica. O historiador pensa também que o partido fundado por Holden Roberto não está a criar condições para a sua continuidade no futuro, já que o número de jovens que abraçam a causa política desta força partidária é bastante reduzido.
Está na hora de mostrarem uma coesão interna. Para muitos partidos, quer da oposição, quer o partido que sustenta o governo, a extinção da FNLA é um bem, não é? Porque é menos um concorrente. Então, a FNLA devia perceber isto. A FNLA devia perceber que o que faz não é bom. A FNLA está... Porque até para muitos mais velhos, porque das poucas vezes que eu procuro formas de investigar sobre uma atividade partidária da FNLA, eu só vejo mais velhos na estrutura partidária da FNLA. Os jovens recusam-se a aderir à estrutura partidária da FNLA porque, vamos lá, os mais velhos estão a lutarem entre si. Quando é que haverá espaço para um jovem? Quando é que haverá espaço para ideias novas? A FNLA não cria condições para uma modernidade. A FNLA não está a criar condições para a permanência, ou seja, para a continuidade do seu partido no futuro.
Venceslau Alves, falando sobre a crise de liderança no seio da FNLA, partido histórico de Angola, que realiza de 25 a 28 de janeiro de 2015 o seu 4º Congresso Ordinário. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.